Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.
De volta até que enfim, eba! Beijo pro William, beijo pra mamãe que tá aqui também. O William mandou um beijo pra nós. Outro, muita fé. É, ó, a Valbito tá perguntando sobre os espelhos, a Roberta vai falar agora. Quero mandar um beijo aqui também pra Isabel, que falou que a Maitê e o Laje estão escutando e que a Maitê já falou: ah, que droga, que não pode fazer bagunça, porque
olá,
ela gosta
muito. Ah, TT, vamos guardar esses brinquedos. Depois que brinca, pode brincar, mas depois tem que
depois
guardar.
Depois guarda, né? Bom, beijo, gente. Beijo pra Cristiane também, pra Daniele. É, antes da gente voltar aqui pra falar sobre os espelhos, vocês vão falar da nossa promoção.
Sim, 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 pessoal. Atenção que vem bafo. Bons bafos. Bons bafos.
Você já tá aí toda empolgada, achando que tem que fazer tudo na sua casa, né? Tem mesmo, eu também acho, na minha também. E a nossa linda Roberta vai dar de presente pra alguém.
Isso aí.
Uma consultoria de Feng Shui, né?
Exatamente. Então, pessoal, tá rolando aí no ar a nossa promoção aqui com a rádio, a gente vai sortear uma consultoria online de Feng Shui. Para que eu possa adentrar aí na sua casa através das ondas do computador. Então não deixa de participar da promoção, né?
Sim, nosso post tá lá, você tem que entrar no portal da Rádio Cultura, daí tem lá barra promoções. Aliás, participa de todas, porque ó, você viu aí a Unhoque da Silva, Espaço CN, a Adega Maciel, que tem também carne assada no domingo, que é sensacional, gente. Sabe aquela costela que você corta e faz croque, croque, assim, desse jeito, uma delícia. É, nós temos também a nossa... O Bom Coração Aromas, que eu tava comentando aqui com a Roberta, que eu saio de casa espirrando meus... Tchananana, proteção, prosperidade, vitalidade, tudo. Enfim, tem todas essas promoções lá, tá bom? Tem a Gráfica Capital também, tem a Casa de Carnes Pain e Ville pra você fazer um churrasquinho sensacional. Tudo lá. Você entra no portal da rádio, barra promoções, se inscreve. Não esquece, né, Roberta?
Isso é bem importante, gente, senão não tá valendo.
É. De seguir o Insta. Às vezes a gente tem lá 100 nomes, mas assim, 30 fizeram a coisa certinho. Foram lá, fizeram o cadastro, deixaram lá telefone e e-mail, mas quando a gente vai conferir, não tá seguindo o Insta. Tem que seguir o Insta da rádio, tem que seguir o Insta da casa.
Exatamente. Se você não conhece ainda o nosso Instagram, vai lá, Casa Ananda Shakti. Vai abrir uma mandalinha bem querida, vai lá, essa mesma. Você joga lá, segue o nosso Insta, curte a página, que você vai concorrer com a gente aí, que a gente vai fazer a sua consultoria.
E aí, na semana que vem, que é a última sexta-feira do mês, como vocês já estão acostumados, tem todos esses sorteios, tá bom? De tudo, inclusive da Roberta, da consultoria. Já tô convencendo ela a vir aqui também na entrevista, semana que vem. Pra gente conversar mais um pouco, tá bom? Vamos fazer um hashtag Vem Roberta.
Ah, meu Deus, gente. Então vai lá, participa do sorteio e vem com a gente fazer essa consultoria.
Só aí. Bom, vamos lá então. Agora falando dos espelhos, porque tem muita coisa pra gente falar ainda. Eu vou deixar você falando agora.
Tá, então assim, com relação aos espelhos, o que, que a gente tem que cuidar? Os espelhos, eles são os elementos chaves dentro daí do processo de consultoria e de ajuste com o Feng Shui. Por quê? Eles vão fazer a expansão do Qi.
Certo.
Só que o que, que a gente tem que cuidar? Que ele faça a expansão do Qi e não do chá.
Uhum.
Então, espelho voltado para bagunça não é legal. Espelho de frente para banheiro, da porta do banheiro, não é legal.
Tá.
Já espelho alinhado com um fogão é sensacional. É inclusive algumas das curas dentro do Feng Shui.
Ah, é?
Por quê? Porque o fogão, pra nós, significa a bufunfa. Dinheiro!
Opa!
Muito ouro, inxalá!
Oba!
Então, assim, a gente já vai falar do... Isso aí. A gente vai falar cômodo a cômodo, mas assim, adiantando, então falando da cozinha, pode ser?
Vamos lá.
Tá. Daí depois eu volto pra fachada, porta de entrada, hall de entrada, mas começando então pela cozinha, que normalmente é o coração da casa, né?
Uhum.
É onde todo mundo se reúne, que tem as comidas e tudo mais. A cozinha, ela é um ponto fundamental dentro do equilíbrio energético. Por quê? Na cozinha é onde a gente guarda os alimentos, pelo menos na maioria dos casos, né? A não ser que você tenha uma dispensa separada.
Sim.
Como lá tem reserva de alimento, vai ter excesso de ti. Então, o que, que a gente precisa cuidar? Alimento vencido.
Tá.
Sabe assim, às vezes a gente tem, em especial agora no momento da pandemia, acho que mais no começo, lá em março, que a gente saiu louco comprando papel higiênico a fio, uh-huh. assim, pra proteger nosso chakra base uh-huh. e sobreviver à pandemia. Então, às vezes a gente tem o costume de armazenar muita comida e às vezes a comida vence e a gente não se dá conta.
Tá.
Então, tudo aquilo que não é movimentado estagna. De acordo com o Feng Shui. Então, olhar a parte dos alimentos, está tudo vencido. Se você realmente consome tudo aquilo, ou fazer uma doação, enfim. Mas deixar com que tudo que é alimento circule.
Entendi.
Não fique estagnado. Cuidar com os prazos de validade. Às vezes, a geladeira, na correria, manhã, tarde e noite, a hora que você abre, tem coisa que estragou.
Uhum.
E assim, não só pelo fator do Feng Shui, mas o aspecto maior do alimento, né?
Sim.
Então, cuidar com isso também. E dentro da cozinha, o fogão, de acordo com o Feng Shui, é o que representa o dinheiro, assim, a prosperidade. Então, uma coisa que a gente tem que cuidar é que o fogão esteja sempre em ordem. Não deixar sujeirinhas lá de uma semana para outra semana, um mês, gente, daí é baixaria, daí já vira karma. Aí um mês,
meu
outro
Deus,
mês,
baixaria,
já
ótimo.
Karma,
oh, mas depois lava a louça, passa um paninho, isso já ajuda.
Isso já ajuda. E uma uhum. coisa muito legal é usar todas as bocas do fogão.
Ah, eu não faço isso, eu uso normalmente duas,
então,
que eu gosto mais.
Então, eu acho que verdade. Meio que ninguém que estuda Feng Shui faz, porque eu também não fazia. Uhum. Primeiro que eu já nem usava muito fogão, agora que eu tô criando decência nesse corpo, eu recebi umas aulas da mãe Lili, inclusive.
Nossa,
e agora tô
que aulas, hein? Então, né?
Tô criando modos de sobrevivência no planeta, sabendo cozinhar, né?
Cozinhando, uhum. muito bem, parabéns.
Então, assim, usar todas as bocas,
uhum.
tá? O uso de todas as bocas, de acordo com o Feng Shui, abre vazão de dinheiro para diferentes áreas.
Jura?
Uhum, então, isso é muito legal.
Muito legal.
Até algumas linhas de Feng Shui indicam colocar o espelho atrás do fogão. Fica bonito, né? Fica com uhum. cara de gente rica, mas assim, você tem que ter muita paz pra você limpar depois aquele
Nossa
espelho,
senhora,
né?
Nossa, nunca mais frita nada. É só coisa cozida e olha lá, assada. A Tati disse que vai colocar uns 5 espelhos no fogão. Eu já pensei em colocar um globo daqueles que tinha de discoteca.
Festa. Ai,
que
gente, acho que vai brilhar muito. Acho que vai
fazer jorrar,
gente. É bom que daí qualquer janta vira um baile, ainda Sim. mais agora na quarentena.
Né? Já vamos pra cozinha, já fazemos tudo uma vez só.
É isso aí. Então, usar todas essas bocas do fogão. Uma outra coisa legal também é assim, sabe aquela velha técnica da vovó, que era colocar a chaleirinha em cima do fogão, que eu acho super querido tudo, uhum. mas pro Feng Shui não é muito legal.
Não é?
Não. A ideia pro Feng Shui é que essas bocas estejam sempre livres.
Nossa. Eu faço tudo errado, gente. Agora entendi.
A gente coloca o paninho de prato, né? A chaleirinha e tal.
Sim.
Então, assim, se for usar uma chaleira, pelo menos que seja vermelha para abrir ressonância com o elemento fogo, que é o elemento regente ali.
Boa.
Mas evitar ficar colocando coisa em cima do fogão, deixar as bocas todas elas funcionando, esse fogão aberto. Uma outra coisa que acontece muito também é pia pareada com fogão.
Sim.
Então, assim, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem a estrela da dominância e da contradominância dos elementos. A água tira força do fogo, ela queima, ela acaba com o fogo. Então, se você tem pia e fogão, no meio coloque alguma madeira.
Entendi.
Pode ser colher de pau, um objeto de decoração, qualquer coisa que vá... A madeira é quem nutre o fogo. Aí você faz essa cura, que é equilibrar
Entendi.
A água e o fogo.
Ah, então não é tão difícil. Beleza.
Não, tudo tem... No Feng Shui, tudo tem jeito, assim.
Show.
Tudo.
É porque eu já pensei, gente, como é que eu vou tirar a pia de lá?
Não, não dá, não dá, né? Não, no Feng Shui tudo tem jeito. E aí que vem o que a gente chama de curas, que são técnicas simples que a gente vai usar para neutralizar a ação de um elemento para outro elemento.
Sensacional.
Então vamos falar da porta de entrada, pode ser?
Vamos lá.
Saímos da cozinha e fomos para a porta de entrada. Uhum. Então você que tá aí ouvindo a gente, pensa na porta de entrada da tua casa.
Tá.
Como é a tua porta de entrada?
Uhum.
Então o Qi, ele é circular. Por que que ele é circular? Porque isso tem uma relação direta com a forma do planeta Terra, com o movimento de rotação e translação. É isso que faz com que esse Qi flua. E as portas, pelo menos a maioria delas, são retangulares.
Sim.
Que é o que a gente chama de quinas, né? Então, elas vão gerar as quinas e são retangulares. Então, uma coisa legal pra gente fazer é quebra de quina. Porque esse Qi, ele vai entrar, quanto mais círculo tiver perto da porta, mais você chama o Qi.
Sério?
Aham. E um jeito simples de você fazer quebra de quina, que para nós no Brasil não é tão comum, mas se você vai para o Oriente, vai para a China, vai para a Índia, os países orientais que estudam isso, não tem uma porta principal que não tem uma guirlanda, que não tem uma mandala, que não tem um quadro, que não tem alguma informação que tenha formas circulares ou ovaladas.
Mas isso do lado de fora ou do lado de dentro? Lá de fora. Chegou um quadrinho redondo ali, escrito lar do acelar, tá ótimo.
Feliz, chegou no céu, né?
Aliás, tem isso. Quanto mais a palavra for positiva, é sensacional também, né?
Com toda certeza, porque a gente lê, é informação, nosso cérebro decodifica e isso vai gerar uma reação. Então, pode ser um quadro com uma mensagem, pode ser alguma coisa que tenha algum significado simbólico. Por exemplo, na nossa casa, a gente ganhou dos pais do William, que é meu marido, um quadro que era dos pais dele. Que tem uma figura indiana, que é um homem e uma mulher dançando, e tem várias formas ondulares. Nossa, na hora que eu vi esse quadro, eu falei, ai, gratidão aos meus pais do coração aí, né, que me adotaram. Dá esse quadro aqui que a gente vai colocar na porta. E isso é uma maneira de cura. Outra coisa são os tapetinhos, os capachos, né? Procurar, se possível, que esse capacho seja circular, tem aqueles modelos semiluas. Também é uma outra maneira de você fazer uma cura e deixar sempre ele virado para fora, para chamar a força desse ti. Você quer a entrada da energia.
Tá. Então, como assim virado para fora?
Porque tem muitos que têm desenhos ou formas.
Ah, então, o desenho, a frase, seja lá o que for, para quem tá chegando, é isso?
Isso. Tá. Para a energia que vai adentrar. Então, isso tudo são elementos simples que você pode fazer que vão atrair essa força, vão trazer em você formas, pensamentos e energias favoráveis para a energia adentrar na sua casa. Então, a porta, o capacho, perceber o quanto que essa porta tá com uma pintura ok, se não precisa de uma limpeza.
Fechadura.
Fechadura é um bafo.
Vamos falar de bafo, então, que bafo a gente gosta.
Gente, fechadura é bafo chakra base. Pode?
Sério? Fechadura tá ruim,
morte.
O resto tá também. Tá com problema no casamento? Então, troca a fechadura.
Exatamente. Então, assim, as portas, elas representam a comunicação. E a fechadura, tudo que é lingueta, é relação sexual. É a parte da sexualidade.
Gente, tá travado, tá esticado.
Vamos curar, libertar todas as linguetas da porta, deixar brilhar aí o teu chakra base e ser muito feliz.
Ó, o Marquinhos já tá anotando.
Anotou, né? Olha lá, ó. Já tá ligando lá pra trocar a fechadura da porta.
Ó, gente, o povo já tá aqui. A Dai já falou que já colocou a colher de madeira, o outro já entendeu por que que a casa não tá fluindo, a energia não tá fluindo. Gente, vamos anotar.
Não, vamos ajustar essas linguetas, gente, pelo amor de Deus. Então, existem aspectos gerais da casa que trazem representação arquetípica. Então, a porta é a comunicação.
Tá.
Linguetas, fechaduras, a parte sexual. Dobradiças, articulações. Piso, toda a parte de membros inferiores, pés, panturrilhas, tornozelos. Teto, cabeça. Então, às vezes, a pessoa tem muito problema de dor de cabeça. A gente vai olhar, tá com vazamento no teto, ou tá com dias que caiu e ainda não consertou. Então, uma das maneiras de fazer uma cura é trabalhar esse aspecto aí com o olhar do Feng Shui, né?
Sensacional. Tá.
Então, tem tudo isso.
Que mais?
Que mais?
Vamos pra onde?
Porta
de entrada deu.
Hall de entrada.
Tá.
Então, assim, ó, gente, você abriu a porta. Quando você abre a porta da tua casa, o que que você vê? Qual que é a primeira coisa que você vê? Isso traz uma representação direta na tua parte energética. Porque isso é como se fosse um filtro, o que você olha por primeiro. Então, tanto que tem artigos do Feng Shui que dizem, se você entra direto pela cozinha, cuide com o teu aspecto de excesso de alimento, emagrecimento ou engordar. Porque a cozinha traz pra gente uma informação de comida e fome.
Sim.
Né? Então, às vezes, a gente entra pela porta secundária, que a porta de serviço, e isso também é totalmente abominado, assim, no Feng Shui. Porque a professora Silvana fala, imagine um rei entrando por um castelo. Ele entraria pela porta principal ou pela porta de serviço?
Sensacional.
Entenda que você é o rei do teu castelo. Então, se você não usa a porta principal, isso também não é favorável, porque aí você fecha a entrada de ti. Então, você abriu a porta, o que, que você vê, né? Então, digamos que a minha casa não tem hall de entrada. Por exemplo, a minha casa, você abre a porta e vê uma parede, por causa do jeito que foi construída. Então, o que, que a gente fez ali? Fez uma mandala de espelhos, que é para compensar esse tique entra e é barrado.
Entendi.
Entendeu? Então, é bem importante você pensar. Você abriu a porta da tua casa, o que, que você tá vendo?
Tá.
E colocar... nessa parede, ou se você tiver um hall, nesse hall de entrada, elementos que te trazem informações positivas. Uhum. Pode ser um espelho, que vai fazer a expansão do ti. Pode ser foto dos moradores da sua família. Podem ser elementos que representem a tua prosperidade. Como, por exemplo, um local belo para você colocar a chave do carro.
Ah,
a chave do carro
show.
É uma conquista, né?
Claro.
É uma prosperidade. Então, é um momento que você separa, não precisa ser nada caro, gente. Ah, um potinho de vidro, alguma coisa que você gosta. Pra colocar a chave, toda vez que você tá colocando isso lá, isso tá de frente pra porta de entrada, vai trazer pra você informação. Eu conquistei.
Maravilhoso. E planta? Não?
E planta, sim, com toda certeza, né? As plantas aí maravilhosas estão a serviço. Quais plantas que seriam legais de acordo com o Feng Shui? Na maioria das vezes, isso não é sempre, mas de uma maneira bem geral, a área do trabalho está pareada com a porta de entrada, daquele baguá lá que eu falei que tem várias áreas. E a área do trabalho é regida pelo elemento água.
Tá.
Na medicina chinesa, toda planta que é pendente é água. Então, por exemplo, maçamambaia, aquele dinheiro em penca, toda planta que cai está representando o elemento água. Então, você pode colocar uma planta pendente também. Ou uma fonte, talvez, né?
Tô anotando.
Que circule água.
Show. Tá, a gente precisa fazer outro intervalo, gente. Precisava de mais umas 3 horas de programa, mas a gente vai pro intervalo e já volta. Tem umas perguntinhas aqui sobre cor de parede. E mais algumas perguntas sobre porta, tá?
Beleza, beleza.
Já voltamos.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.